FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7.
Assumo o risco de querer me autenticar. Tento esteticamente lidar.
Ela é contrabaixista, produtora, diretora musical, compositora, arranjadora, com uma forte atuação aí na cena musical de Porto Alegre, do Brasil, mestra em performance musical pela Unicamp, bacharel pela UFRGS, habilitação em música popular, primeira turma, e vem realizando, né, muitos trabalhos aí com ritmos tradicionais, afro-brasileiros, trabalhando com muita gente aqui da cena do Sul e de todo o país. Seja bem-vinda, Tamires Duarte.
Ei, muito obrigada, Marta, mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui, poder participar desse programa Agora que são elas.
Vezes aflita, vezes atônita, sujeita aos tremores, me vejo oscilar.
Tamires é múltipla, né? Nossa, Tamires, ela conseguiu um tempo, né, para vir aqui. E é a sora, é a diretora, né, Tamires? E vai realizar agora, né, em agosto, um show que é um sarau, né, que é roda de conversa, é brincadeira, é pocket show. É. Celebrando 20 anos aí de trajetória, né? Isso. Que legal, né? Poder celebrar uma caminhada aí também.
É, 20 anos, né, de carreira. É um marco, né? E aí, então, vai ser dia 11 de agosto no Centro Cultural da UFRGS, que é essa universidade que já me acolheu tanto e ainda me acolhe, e eu ainda faço trabalhos lá atualmente. Então, abriu esse edital de ocupação e aí eu tive essa ideia. Vamos fazer uma celebração, assim, né, comemorar mesmo, assim, valorizar essa trajetória. E aí a gente ficou pensando, a gente, né, coletivo da Pedra Redonda, né, ficou pensando, o que a gente faz, né? Ah, um show, não sei o quê, daí deu uma olhada no edital, assim. Então vai ser um momento diverso, como tu falou, assim, né, que acolhe várias das minhas multiplicidades. A gente vai começar com umas brincadeiras de tradição popular, que são, por exemplo, as oficinas que a gente dá, eu e a Pamela Amaro,
João.
É, e João também. A gente fez pelo um projeto que se chamava Uniafro, e no momento agora esse projeto se chama Mojubá. Então vai ser assim, super rapidinho, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de brincadeira, aí vai ter um pouquinho de uma amostra de algumas músicas desse álbum que eu vou lançar, eu acho que esse ano, talvez ano que vem, não sei. Mas ele tá praticamente pronto agora, que é o meu primeiro álbum autoral de canções.
Olha só.
E aí a gente vai tocar algumas dessas canções, eu, acompanhada do Dionísio Souza, Bruno Coelho e José de Oliveira, e com participação especial da Ana Medeiros, La Negra.
Olha!
É. E aí depois disso, também pensando nessa coisa de olhar para a trajetória, celebrar, refletir, né? A gente vai ter uma roda de conversa para quem estiver lá, quiser fazer perguntas, contribuições, tiver algum interesse de saber por que que eu faço tal coisa, como que eu cheguei em tal lugar, todas essas coisas aí, a gente vai conversar, tanto eu como todo mundo que estiver trabalhando lá, assim. E aí esse dia a gente escolheu porque é perto do meu aniversário, ai, que é dia 8 de agosto.
Ai, que legal.
Então é uma celebração em vários sentidos, assim.
Cubram-me com paz de terra soterrem.
Pois eu me lembro a primeira vez que eu te vi. Foi, sempre ouvia falar Tamires Duarte, né? E foi lá no Ocidente, né? Nossa, acho que um sarau elétrico, né? Sarau da Katia Suma. E me chamou a atenção, ver aquele baixo, a Tamires, estou com a cena assim, né? Porque os cabelos e saia e...
Quando será que foi isso?
Nossa, muito, muito bonito, né? E outra coisa que me lembro sempre, um dia, um temporal aqui em Porto Alegre, e eu fui na audição da Paola Kirsch, lá na Pedra Redonda, e eu não estava achando, porque estava chovendo muito, eu nunca tinha ido lá. Ligo para a Tamires, Tamires, está aí, né? Não, peraí que eu não tô, tô aqui. Tava em São Luís, no Maranhão. Eu acho que tu estava com a Ana Paula da Silva.
Que era com a Ana Paula.
E com toda a calma do mundo, né? Tu me explicou e já acionou, né, o pessoal, a Tati. Que legal, né? Essa paciência, né? Essa caminhada, né?
Olha, que legal.
Esse silêncio, assim, mas ao mesmo tempo um turbilhão, hein, Tamires, né?
Que bonito, Marta. Que bonito ver tudo. Tu te referia assim. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu procuro buscar um silêncio, assim, porque é isso, né? Muita coisa. Então tem que ter momentos para parar e para escutar, para se escutar e para escutar as pessoas com quem eu tô trabalhando e as pessoas com quem eu me relaciono de diversas formas, assim, né? Trabalhar coletivamente também é isso, né? Também é escutar o outro e ver o que a gente consegue fazer junto. Então, por exemplo, tu falando desse trabalho de direção, né? Esse trabalho de direção, do jeito que eu faço, não é o único jeito que tem de fazer, né? Mas do jeito que eu faço, eu procuro muito observar e escutar o que aquelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho têm naturalmente para oferecer, como que elas ficam confortáveis, o que eu posso dar uma exigida mais, assim, botar a pessoa num desafio, ou o que isso vai causar uma coisa que, no fim das contas, vai ficar pesada, negativa. Então, eu acho que essa escuta é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim, é muito presente mesmo. E tem muita gente que brinca que o baixo é um instrumento que a gente não ouve, mas que a gente sente. Tem outras pessoas que dizem que o baixo é um instrumento que te faz balançar os quadris sem nem perceber. Então, eu brinco também quando tem grupos em que não tinha contrabaixo, por exemplo. E daí as pessoas me chamam, a gente pensou em fazer dessa vez com baixo. Eu sempre falo, tem certeza? Depois que faz uma vez é bem difícil tirar.
Sente uma segurança?
É, porque a gente, né, baixistas em geral, assim, a gente oferece uma coisa que dá um contorno, né? Dá um suporte, dá um conforto, dá uma coisa pra pessoa ficar... E aí os outros instrumentos, eles podem brilhar mais, podem falar mais, podem mostrar mais suas melodias, as coisas assim, né? Então eu sempre fico pirando nisso, de o quanto o instrumento da pessoa também diz da personalidade, né?
Matemática, hein? Foi a primeira opção tua, né? Formação na UFRGS aí, 2009, né?
Uhum.
Sempre gostou de matemática?
Sim. Vou te dizer mais, assim, ó, eu sempre fui um pouco nerd na escola, assim. Eu entrei no jardim de infância com 5 anos de idade. E aí me mandaram embora.
Ah!
Uma semana depois, porque eu tava incomodando, assim, porque eu já sabia ler, já sabia escrever, já sabia... E aí disseram, não dá pra ela ficar aqui. Chamaram a minha mãe, disseram, não dá pra ela ficar aqui. E aí a gente procurou um colégio, e aí eu fui com 5 anos, então, pra primeira série.
Aqui em Porto Alegre.
Aqui em Porto Alegre. Um colégio público que se chama Vera Cruz, ali na minha zona, ali no bairro Glória. E daí, essa coisa de ser meio nerd, ela me acompanha sempre, assim. Então eu escuto, por exemplo, me lembro, tenho lembrança disso, de estar na, sei lá, quinta série e dizer, eu adoro matemática. E aí as pessoas dizerem, tu vai ver quando chegar na sétima série? E eu, tá, então eu vou ver. Aí eu chegava na sétima série, adoro matemática. E assim foi indo, né? Quando chegar no ensino médio, tu vai ver. E aí eu chegava no ensino médio e eu continuava gostando, assim. E aí sempre fui muito bem, o colégio foi sempre uma coisa tranquila pra mim. Eu gostava e gosto ainda de estudar. E aí chegou assim que eu terminei o colégio e pensei, e agora, né? O que eu faço? E aí não tinha na faculdade de música da UFRGS, não tinha abertura para nenhum tipo de prática de música popular.
Já tocava.
Sim. Uhum. E aí não tinha isso. E naquele momento da realidade da minha vida, assim, de onde venho, não era uma coisa possível de se fazer pensar assim, ah, vou estudar em outra cidade, isso aí não tinha como fazer isso aí. E daí eu até fui lá na UFRGS, assim, fui dar uma olhada, e aí tem umas catracas lá no Instituto de Artes, né? E aí eu passei, assim, na primeira catraca, e aí a pessoa perguntou, aí, o que é? Eu digo, ah, eu queria saber dos cursos, não sei o quê. E aí o que eu recebi foi, tipo assim, tem tudo no site. Não foi uma porta muito aberta, assim, sabe?
Nem pegou o elevador até o sétimo andar.
Nem peguei o elevador. E aí eu nem sabia eu direito naquele momento que o curso de contrabaixo seria só de contrabaixo erudito e que teria que ser contrabaixo acústico, e também era isso, né? Um instrumento desse custa muito dinheiro, naquela época não tinha a menor condição também de nem começar a estudar. Seria, tipo assim, uma troca de instrumento, um investimento muito grande, um tempo também, né, para se acostumar com o repertório, com todo um outro mundo, assim, que não fazia sentido naquele momento. E aí, tá bom, então música não dá, né, com os alcances que eu tinha naquele momento, essa era a conclusão. E daí tá bom, aí eu olhei pro vestibular, pra lista dos cursos de vestibular da UFRGS e pensei, o que eu gosto de estudar? E aí marquei, matemática, passei, e fiz, e aí eu...
Licenciatura.
E aí fiz muito assim, como tu falou, eu já tocava, já trabalhava tocando também. Então muitas das disciplinas eu estudava na van, por exemplo. Eu ia com o livro de cálculo estudando nas viagens, eu chegava atrasada nas aulas, chegava, olha, vou confessar, chegava às vezes virada, né?
Sim, uma viagem, uma coisa, um
Isso,
show, festival e
E aí eu
tudo.
me encostava assim, discretamente, na última cadeira, assim, ficava assistindo a aula. E, tipo assim, assistia, dava uma pescada, assim, aí dava uma olhada e dizia, tá, peraí, isso aqui eu não entendi, peraí, ah, tá. E aí a gente ia. Assim eu ia indo. E aí foi, é uma coisa que eu gosto muito, trabalhei bastante tempo dando aula particular, de matemática, assim, reforço escolar, bastante tempo mesmo, tive muitos alunos. E às vezes até hoje aparece gente que sabe disso e me procura mais especificamente para alguma coisa, tipo, o último trabalho que eu fiz nesse sentido foi acompanhar um estudante de letras que estava pirando ali de estudar, não sei o quê, e perguntou se a gente podia trabalhar a filosofia da matemática.
Olha só.
E aí eu disse, podemos, mas a gente vai ter que ver uns conceitos fundamentais de lógica e coisa assim, né, tu tá preparado? Ele fala, não sei se eu tô preparado, mas eu tô com vontade. Eu disse, tá, então tá. Mas bem pontual, assim, agora não trabalho mais com isso, mas também, quando precisa, tamo aí também.
Tá, mas me diz uma coisa. Matemática e música. A música é uma matemática porque é uma combinação de intervalos e tem relação, a diferença é o afeto. Hein?
Interessante.
Sentimento.
Pois é, mas
O que tu
aí
acha?
eu acho tem relação, mas assim, a dizer que mudar em matemática não tem afeto, não vou conseguir
Ai,
também.
meu Deus! Tá bom. Essa é nerd mesmo,
Eu sou
né?
nerd mesmo, tem que assumir, não adianta.
Então, tu já vem com uma bagagem, né? Já tocava na noite, já estava tocando, ganhando dinheiro, né? Vivendo da música e já no contrabaixo, no início.
Sim. Eu tinha 15 anos quando eu peguei emprestado meu primeiro baixo, assim. Deixa eu ver, comecei a tocar um pouquinho de violão quando meu irmão ganhou um violão novo e deixou o velho de lado, e aí eu fui lá, peguei. E aí eu falei para ele, acho que eu tinha 13, né? Eu falei, olha, eu queria tocar baixo, acho. Às vezes eu ia com ele nos ensaios da banda dele, ficava olhando. E eu me lembro de antes disso, mais novo ainda, assim, o Cassiano Ramos, não sei se tu conhece, toca
Não.
do reggae, assim. Mas, assim, uma figura muito importante da minha vida é ele, porque eu meio pequeno, assim, o ensaio, e aí ele viu, e aí ele falou que a gente quer tocar. E aí me chamou e me mostrou, e tudo, como isso foi importante, assim, né?
catraca. Passou
a catraca. Passei a catraca, subi o elevador, sentei no sofá. Uhum. Né?
Subi a escada para o oitavo andar, uhum, lá no Instituto de Artes. É. Né? Para quem não sabe, né? Tem até a música dos Almôndegas, né? O sétimo andar. Elevador, né? Esse elevador não vai até o sétimo. Isso. E eu canto para me consolar. Mas os ares, né, mudaram, e a gente fala de uma perspectiva da música popular, né?
É.
Música erudita, uhum, sempre, né? Teve um,
não, os ares mudaram e eu tava lá nessa troca, né? Nessa mudança, nesse ajuste. A gente passou por várias coisas curiosas, assim, né? Vou ficar guardado na memória, né? As primeiras turmas, a gente tinha que fazer sempre o rodízio, por exemplo, de amplificadores. A gente usava as salas do Instituto de Artes mesmo, né? Agora tem os estúdios que são ali no campus da reitoria.
Sim.
Aqui no Centro Cultural, né?
Central ali.
Isso. E aí a gente era lá no IA, nasceu nos passos mesmo. E naqueles, sei lá, primeiros 2 anos, a gente ficava nessa coisa de leva amplificador pra lá, leva amplificador pra cá. Daí tem bateria, tem quantas baterias tem? Em que sala que tá a bateria? E aí a gente começa a fazer aula e vem nos xingar, professor.
Pois eu ia fazer essa pergunta. Como é que foi esse convívio, né? Porque mudou a paisagem sonora,
com
né?
Com certeza.
As pessoas que trabalhavam lá, né, vendo, né, bateria, vendo, né, um público, uma nova linguagem.
Sim, e ouvindo, né, que é como tu falou, o som ele atravessa. Então, sei lá, professor de violino que tinha lá, que dava sua aulinha ali com 2, 3 alunos e tal, de repente tem uma bateria, um trombone, um naipe de metal, uma guitarra com distorção na sala ao lado, como é que isso afeta, né? Então a gente passou por várias embates, assim, também. Não é adaptações, tipo assim, de bateria na porta dizerem, ah, parem com esse barulho. E aí a gente diz, esse barulho é a nossa aula. E aí, mas é que essa sala não tá projetada para isso. Claro, tá certo também, né? Sim. Também tá certo. Mas aí, se a gente não fizesse como deu no início, a gente não ia estar hoje onde a gente está hoje, né? Fazendo o que for possível.
E formando aí muita gente, isso, né? Duarte, aqui no Agora Que São Elas. Durante o curso, tu lançou teu primeiro álbum, isso, né? Que é... São arranjos, né?
Uhum. É, que naquela época, agora eu não tenho certeza como que tá o fim do trabalho final, né? Mas naquela época tinha algumas opções, tipo produção fonográfica, que é isso, né? Fazer um disco. Tinha um caderno de arranjos, tinha... Eu acho que tinha alguma coisa de etnomusicologia. E aí o meu foi esse caderno de arranjos que eu, na época, estava assinando os arranjos do Coletivo de Música Popular do IA, que é um grupo que já vinha remanescente de quando esse curso ainda não existia.
Um curso de extensão?
Não era exatamente um curso de extensão, mas era um grupo que existia, que a Lu Prass, né, a Luciana Prass, ela já fazia antes mesmo desse curso existir oficialmente. E quando o curso foi criado, a gente deu um novo corpo para ele, assim. Então tinha naipe de metais, tinha piano, tinha bateria, tinha percussão, tinha isso.
Um grupo bem grande, assim.
Isso, e aí eu assinava os arranjos desse grupo junto com o Simon Saldanha. Eu fazia alguns, ele fazia outro, meu colega, pianista maravilhoso. E então alguns desses arranjos, eles formam metade desse meu primeiro trabalho, meu primeiro álbum. E a outra metade desse álbum é formada também por arranjos, mas daí de um trio, que na época lá, quando começou, era eu, o Josué de Oliveira e o Wagner Frei, também era meu colega. Depois o André Brasil assumiu a guitarra no lugar do Wagner. E depois o Lucas também entrou, o Lucas Fê.
Sim.
Mas ele funcionou desde lá, então, desde 2015, como um laboratório de estudos dessas minhas pesquisas em ritmos brasileiros, né, de tradição popular. Então, como que a gente traduz as levadas rítmicas, as narrativas, os timbres, a distribuição sonora dos elementos nessa formação que eu fico chamando de baixo trio, né? Inspirado no clássico guitarra trio, né? Que o pessoal fala. Mas aí, como eu que estou ali sempre coordenando. E aí, então, ano passado, esse trio, né, esse laboratório de estudos, ele completou 10 anos. Ai. E aí a gente fez um show bem bonito numa feira que se chama Fenachim. E aí teve participação do Gilberto Oliveira, teve participação da Estefânia, da Thaia Martins, que é minha parceira, né, do Grupo Três Marias. Foi bem bonito, assim. E aí eu senti como um encerramento de ciclo de 10 anos. E eu acho que agora, olhando assim, ao vivo aqui, tudo a ver com estar lançando esse trabalho de autoral de canções agora. Não quer dizer que a gente nunca mais vai tocar, né, em trio e tudo, mas por exemplo, o Josué segue me acompanhando. Esses dias a gente estava brincando de ver, e faz 14 anos que a gente toca juntos, e a gente segue tocando, e ele vai estar comigo nesse dia 11 aí, né, celebrando 20 anos de carreira. E se a gente pensar que 20 desses anos, 14 são junto com ele...
Que legal, bonito, né? Tamires Duarte aqui no Agora Que São Elas, a gente batendo um papo, né, sobre esses 20 anos aí de trajetória na música. Tem show, né, sarau, pocket show, rodas de conversa, exibição visual, sarau com brincadeiras, dia 11 de agosto, Sala Pitangueira, Centro Cultural da URGS, a partir das 18h30, entrada gratuita, né, uma realização aí do coletivo Pedra Redonda, né. Tamires, a gente vê uma menina nerd, tu já devia ajudar todo mundo, né?
Sim.
Já ajudar e observar, né? Eu acho que tu tem isso, né? De observar os ambientes, né? Isso aí, tu já vem, né, construindo essa habilidade aí faz tempo, né? E de entrar, né? A gente falou em lógica da matemática, né? O afeto da matemática, né? Tá dando um nó na minha cabeça, né? E aí... tu vai por esse caminho, fazer teu mestrado na tradição popular.
Quando chega 24 de junho, teremos comemoração. É dia de Santo Festeiro, dia do glorioso São João.
Popular, que a princípio, olhando assim rasamente, parecem coisas opostas, no sentido assim de é um mundo a decifrar, né? Porque a tradição popular é uma tradição oral, tem a sua lógica,
sim, uma lógica própria.
Como é que foi essa paixão, hein? Assim?
Achei bonito que tu falou que é um mundo a decifrar, né? A matemática também. Mas enfim, eu, assim, né, que bonito falar disso. Acabei de voltar do Maranhão. Fiquei pouco mais de 15 dias lá com o Tião, né? Mestre Tião Carvalho, que é um dos meus principais professores nesses últimos... Também isso, a gente estava olhando, e vai fazer 10 anos que eu tô com ele, assim. E aí... toco com ele na banda, mas também o meu mestrado é sobre ele, sobre a tradição de Bumba Meu Boi lá em São Paulo, dessa comunidade maranhense da qual ele faz parte, lá no Morro do Querosene, no bairro do Butantã. Já trabalhei com ele em outras várias frentes, assim, né, em redes sociais, em gravação, tudo. Então é uma grande parceria, uma grande escola, e não canso de aprender coisas com ele, né. E aí, quando eu falo isso, ele fala, eu também não canso de aprender contigo, né? Como com todo mundo com quem ele...
Essa troca, né?
Isso, uma troca. E realmente, assim, é um mundo que... A decifrar, mas ele também é um mundo que, pra gente se permear com ele, eu diria, sabe?
Contemporâneo, né? De conversar isso. Com ele.
É.
Com essa tradição, né? Porque é resultado de muito aprendizado, de muito... Né?
Isso. É uma tecnologia de sobrevivência, né? E a gente pode olhar por esse ângulo de que esses povos tradicionais, esses povos negros, eles estão aqui também por isso, também ainda resistindo e vivos, porque eles mantêm tudo que envolve uma... Fazer a manutenção de uma tradição não é só tu saber como que toca a música, não é só tu saber como que tem que vestir, que dia que tem que fazer, né? Envolve toda essa coisa de viver em comunidade, de viver em coletivo, de saber...
Festejar, né?
Festejar, de no que tu pode contribuir mais com aquilo, o que tem que cuidar, de tu ver quem é que chega, de tu saber chegar, tudo isso. E também é um saber, né? Cultivar a alegria, cultivar a celebração, saber a importância que tem a gente mesmo se encantar, né? Se encantar aos outros, com certeza, a si mesmo, aos outros, aos próximos, aos que estão mais longe, mas é uma coisa que demanda trabalho também.
Se encantar, é uma coisa do coletivo, né?
É uma coisa do coletivo, da comunidade. A gente vai ter, claro, né, líderes, referências e pessoas que vão se destacar em funções, né, diferentes umas das outras, mas o trabalho de se encantar, ele também é de cada um por si mesmo, assim, né, a gente tem que lembrar disso e tem que se colocar ativamente sobre isso. Então, eu sei falar desse lugar que eu habito e que a gente entende que celebrar e ser feliz e se encantar é também uma coisa que a gente tem que estar ativamente fazendo. E isso, para mim, isso inclui, por exemplo, observar, aprender. Aprender é a cada minuto, assim, né? Agora eu tô publicando uns vídeos que o Dionísio falou que eu tenho que fazer uma basecam, né? Que é botar o celular pra filmar, assim, quando eu tô tocando na hora e depois publicar. Então eu acabei de publicar uma essa semana que o Tião tá puxando uma música, cantando sozinho um pedaço inteiro, assim. E aí depois a gente vai tocar. E é tanta coisa que as palavras não tem como explicar. É tanta coisa que tem ali naquele canto, naquela expressão, naquele olhar, que ele olha pra um, olha pra outro, já dizendo, ó, quando eu canto isso aqui, é pra tu não sei o quê, tu vai entrar na segunda, tu vai entrar na terceira, tu vai... Sabe, isso tudo tá ali pra quem foi educado a conseguir escutar e perceber.
Agora é que são elas, 107,7. Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio.
Tamires Duarte aqui no Agora Que São Elas.
Oh, baby, oh, baby, oh, baby.
Vamos falar da Loma.
Ai, vamos.
Fui pela estrada batida no rumo do que será.
Vem trabalhando com a Loma há bastante tempo, né? Teve show, a mostra Guilherme Pérez, shows, né? No Teatro São Pedro. E agora esse álbum aí, Loma Preta Gaúcha.
Isso aí.
Que coisa linda, né? E tu toca contrabaixo com os arranjos, a direção musical.
Gravei no álbum, não quero mentir, deixa eu ver. Eu gravei baixo, percussão, não sei se eu cantei alguma coisa, fiz a direção. Fiz 3 arranjos. E aí, eu trabalho com a Loma desde 2023, diretamente, assim. Eu acho, quando é que foi o Yalodê, será, né? Que foi esse...
O Yalodê surgiu na pandemia.
Na pandemia, é.
Aquele show, agora não me lembro, no show da PUC.
No ano, não sei também. E aí ali, a partir disso, a gente fez alguns outros shows, o Yalodê depois. E aí a Loma me chamou pra montar com ela um show em comemoração aos 50 anos de carreira dela. Imagina, né?
Nossa.
E ela falou, tu topa, tu vem comigo, e eu sim. Tá bom. E aí naquele momento a gente fez uma banda grandona, porque esse show tava pelo Sarau Especial, Sarau do Solar Especial, né?
Comemoração do aniversário de São Pedro.
Isso, tudo junto, assim. 50 anos de carreira da Loma, maravilhoso. Então a gente fez uma banda
teatro
com
lotado,
10
né?
pessoas, lindamente lotado, teatro, um repertório grandão, assim. E aí eu não fiz arranjos novos para esse show. O que eu fiz foi pegar as músicas que a Loma escolheu da trajetória dela, de todos esses 50 anos, dos festivais, de compositores queridos, algumas composições dela também, e adaptar os arranjos, que foram os arranjos vencedores dos festivais e tal, né? Para esse formato ali da banda, também com o material humano que a gente tinha ali, né? Com aquelas... Que eu sempre penso os arranjos assim também. Penso... Igual eu tava falando, né? Dos grupos, de ver o que as pessoas têm de melhor para oferecer, né? Eu não vou pegar um instrumentista e botar para fazer uma coisa que a pessoa nunca fez e não se sente à vontade, a não ser que seja a ideia, fazer um grande desafio, né? Pode ser também, mas no sentido de fazer um show funcionar, eu acredito que seja melhor a gente aproveitar o que é mais natural para cada uma, né? Então, aí a gente montou esse show em 2023, ele já teve várias caras. No Glenn Pérez ele já estava em outro formato, um pouco mais reduzido, porque também essa do teatro era um showzaço, assim, tinha 10 pessoas, difícil reproduzir, né? E aí agora, com esse último trabalho que foi do disco novo, Loma Preta Gaúcha, é um repertório que tem algumas das canções que estavam nesse show, mas também tem outras. Tem uma composição nova da Loma, em parceria com a Thalma de Freitas, que se chama Gira das Yalodês, que tá linda também. Tá nesse álbum e tá nesse show novo. E agora a gente tá nesse show novo com uma banda nova.
Ah.
É. E o José tá em todas, né? Então essa banda nova agora no momento é eu, o Josué, o Dionísio, o Randier Borba no teclado e a Mariane Francescon na gaita, conhece?
Sim, sim, lá do Paraná. Toca com a Clara Clarissa, né?
Isso. E o Bruno Coelho também na percussão.
Olha só, né?
É, tá bem diferente, tá bem interessante, assim. E aí, também, a partir desse trabalho com a Loma, esse agora, spoiler aqui, primeira mão. Eu tô dirigindo o Yellow Day pra esse ano.
Olha só.
Uhum. A gente tá montando o segundo show.
Vai!
Que a vida dá. Na dança das pretas, tem saias rodando, batucas tamancas.
Meio bonito assim, né? Ver a confiança delas em mim. Eu sempre fico...
Esse show da pandemia, essa estreia, era uma banda imensa, né?
Era uma banda imensa. Agora ela tá bem parecida com essa banda da Loma, o Josué, o Randy, o Vini no cavaco e no violão, conheço pouco, foi a Mariette que indicou. E quem que tá faltando? Bruno Coelho. E aí as quatro maravilhosas, né?
Fantásticas, né?
Glau Barros, Nina Mariette, Bialha, Nina Fola e Loma. Pra que mais?
álbum da Loma, tem um arranjo onde tu traz o boi de Tramandaí, essa tradição. Tu vê como Moçambiques, né?
A Loma tem grande relação com essas culturas tradicionais também, né? Do litoral aqui. Ela sempre leva a palavra do Moçambique, ela sempre gosta de falar que a Rainha Ginga autorizou ela a fazer isso. Mas ela tem também. Em Tramandaí, aqui tem o boizinho da praia, né? Que tem esses. Acho que é os cantadores do litoral, se chama. Chão de areia.
Chão de areia.
Chão de areia. Então eles também cantam essas tradições dessa região ali, né? E aí o boi, que daí pode ser bumba boi, pode ser boi bumbá, pode ser bumba meu boi, pode ser outros tantos, né? Tem manifestações disso espalhadas por todo o Brasil, né? Nesse momento, a Stefânia, que é a Stefânia Johnson, né? Tá pesquisando as tradições de boi que tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente é amigas, né? Então,
e ela tá fazendo essa ponte lá com...
Isso, e aí ela estuda o boi do Amazonas lá,
Amazonas, né?
E aí ela tem também, já tocava lá, já conhecia. Então a gente foi ano passado também, a gente fez o circuito que era no mesmo fim de semana. Em São Jerônimo tem um boi aqui no Rio Grande do Sul. Em Cruzilhada tem um boi também.
Só.
E aí eu que tô, tá, tenho essa relação lá com o Maranhão. Muito bonito de ver os lugares, né, as casas, assim, a sede do boi. E aí, então, assim, é muito semelhante, é muito... Pra mim é lindo de ver, né? E aí esse boizinho da praia de Tramandaí, eu ainda não fui lá conversar com as pessoas e conhecer. Mas o pessoal do Chão de Areia tem essa relação lá. E aí, assim, esse arranjo foi parar no disco, mas esse arranjo é do pessoal do Chão de Areia, não é meu, mas a direção segue sendo minha.
Esse boi do meu litoral, desse mar azul. Esse boi é do pescador do Rio Grande do Sul. Esse boi, Não judia do boi, ele é daqui. Esse boi, é o boizinho pipão de Tramandaí. Esse boi, do meu litoral, desse mar azul.
Agora é que são elas, 107,7.
Soltas Velas, que sim, é um arranjo meu. E que aí eu brinco que eu fiz inspirado no meu muso, que é o Gilberto Oliveira.
Ah, Sor da Sora.
É o professor da Sora. Como a Lu Prass também é a Sora da Sora, né? A gente brinca assim. São os nossos adultos premium.
Gilberto é incrível, né?
Gilberto é incrível e ele tem uma sonoridade que é muito dele, né? Muito litorânea, assim. E que agora, pra mim é muito bonito ver o Dionísio na banda, por exemplo. Porque o Dionísio é um super...
Seguidor, né?
É um seguidor, isso. E aí a gente escuta, né, no som da pessoa. E esses dias no ensaio, a Loma ainda falou isso. Aí o Gilberto faz exatamente esse mesmo acorde. E aí a gente morreu de rir, né?
Sim.
Então essa música, Soltas Velas, que fala sobre o Rio Tramandaí, né? Vai canoeiro canoar, né? E aí eu pensei, bom, tá aí a minha oportunidade de homenagear o Gilberto também.
Vai canoeiro canoar por essa barra, nessa costa aberta para o mar. Vai canoando de vento em popa, de solta vela em paz. Vai, teu destino é o mar azul do sul da América, até onde queiras te levar.
É a Tamir Lisbach aqui conversando no Agora Que São Elas. O tempo voa, né? Tem tanta coisa pra gente falar, a gente vai também ilustrar com música, né? Esse nosso bate-papo. E você tem um trabalho também com Paulo Romeu, com toda, né, essa tradição, né, esse centro vivo, né, cultural, né, o Domodê. Muito lindo, né? E fizesse a direção, tocasse junto, né, com o Pedra Redonda, o trabalho
do Paulo Romeu,
Morro da Cruz.
Do,
né?
Morro da Cruz, isso.
E o Sonora também, né? Fizeram Sonora.
Isso, foi curioso, né? Que eu tava aqui fazendo um Sonora Brasil com a Ana Paula. E a gente fez o show da turnê em Porto Alegre num dia, e no dia seguinte, agora não vou me lembrar qual que foi primeiro, qual que foi, né? Foi o show da Loma com a Pamela e com o Paulinho Romeu.
Olha só.
E eu tava na direção desse show também, né? E a gente contou com o Vlad também, tocando violão com a gente, com a Karine, que é também...
Karine Brasil.
Isso, que é aluna do Paulo Romeu desde sempre, né? E aí, pra mim e pra Pamela, é muito, muito significativo estar ali com o Paulinho e fazendo esse encontro dele com a Loma no palco, né? É, tu vê, né, Marta, é muita sorte, assim, né, muito, tudo bem, sei, é meu trabalho e tal, né, tem porquê, os porquês eles estão aí, né, mas também começando as reflexões dos 20 anos, gente, vendo como eu tô rodeada de pessoas que têm uma trajetória de muita importância, de muita relevância, de muito conteúdo, né. E eu sinto que eu tô sempre aprendendo com essas pessoas.
E nós vamos começar a chorar.
Vamos começar a chorar, né? Já começou. E como isso conversa, como... Porque quando eu paro pra olhar pra essas trajetórias que eu tô apoiando lá com o meu baixo, com os meus saberes, com a minha escuta, com os meus conhecimentos, né? Fazendo o que eles querem que seja feito. Tornando realidade, tornando possível. Que bonito, né? Que bonito isso e que emocionante pra mim mesmo poder estar direcionando o meu trabalho na música, que é uma coisa que é muito importante pra mim, me preenche toda, em estar apoiando e dando seguimento e a essas carreiras, a essas trajetórias, a esses saberes, assim. E ver que eles se sentem seguros, eles e elas, se sentem seguros comigo. É muito bonito, né?
É lindo, é maravilhoso, né? A gente, como público, né? Admiradores desse trabalho, poder acompanhar e ver as coisas acontecerem, né?
Uhum.
Mas é uma coisa de conexão também, né?
É, isso é.
Né?
É, sim.
É muito lindo, né?
Morro da Cruz. Morro da Cruz, Santa Maria, São José. E não foi o Judas que traiu Jesus, quem traiu mentiu. Ele tinha pele clara, cabelos lisos e olhos azuis. Mentiu, escreveu e imprimiu, vendeu, roubou, iludiu. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Manipulou a história, tudo em nome de Jesus. Manipula a história ainda em nome de Jesus. Morro da Cruz. Seu negão, anão. Morro da Cruz. Carioca, Chiquinho.
Agora é que são elas, 107,7.
Assumo o risco de querer me autenticar e tento esteticamente lidar.
Tamires, vamos falar do novo álbum.
Ai,
que
vamos.
Já vem gravando ele, já tá gravado.
Já tá gravado. Semana passada a gente bateu o martelo da mixagem 2. A gente fez uma última audição. E agora é isso. Agora falta o Wagner fazer dois ajustes que a gente pediu, masterizar, e aí vai estar pronto. E aí também, aqui spoiler, tem um clipe que está pronto.
Olha, que legal.
Uhum.
Já tá...
Não,
tá. Não foi lançado.
Não foi lançado. Mas aí essa frasezinha que está escrita assim, a exibição visual, lá no dia...
Vai ter aí
quem estiver lá.
Estreia mundial
do videoclipe. E que não vai ser lançado ainda. Vai ser assim, quem tá lá viu. Por enquanto é isso.
Dia 11 de agosto, Sala Pitangueira, ali, né, no Centro...
Centro Cultural da URGS, a partir das 18h30.
É, 20 anos aí celebrando, né, essa trajetória da Tamires Duarte. E são canções e todas autorais.
São todas autorais. E elas são canções que surgiram, começaram a surgir na pandemia ali. Que é isso, né? Como eu tava falando antes, o baixo é um instrumento de acompanhamento. Eu tô sempre falando, grupos, coletivos, não sei o quê. E aí, pandemia não era isso, né? Pandemia é...
Cada um...
Fecha tudo, assim. E aí eu comecei a tocar comigo mesma, né? E aí esse instrumento, que é um instrumento de base, de acompanhamento e tal, eu comecei a compor a partir dele. E aí eu sempre cantei também, eu sempre escrevi muito. E aí eu peguei esses textos e agora tem esse álbum aí que é de canções. E eu já tenho uma lista de próximos, assim, eu já tava até essa semana pensando... dizer pro Wagner que eu já quero fazer um outro, assim. Porque o disco tem isso, né? O disco. Os álbuns têm isso, né? Se leva um tempo, né? Pra conseguir fazer, pra conseguir escolher as músicas, gravar, sei lá, editar, mixar, escolher um monte de coisa. E vai passando o tempo, e aquilo que nem o Gustavo Veríssimo falou, né? Bonitinho, falou no show dele semana passada, que essas músicas, elas já não nos representam quando a gente lança. Mas, ao mesmo tempo, elas nos representam, porque elas representam...
São parte, né?
São parte, elas são um recorte, são um retrato de uma época, de um tempo, né? Mas sempre tem essa defasagem em relação ao que a gente tá hoje. É muito curioso isso, né? Eu ainda não decifrei esse mistério, não desvendei. Mas eu acho que, do que eu tenho notícia, é assim mesmo. Faz parte de... Também ir ouvindo e dando novos significados a cada passar do tempo, né?
Mato no peito, assimilo o estrondo, morro no peito e digiro. O que sei de mim converge para o que almejo. Cubram-me com paz de terra
já conversou aqui na FM Cultura, né, e tu tocando e cantando junto com Pedro Borghetti no estúdio, com a Jéssica Berbê, que tem, né, um EP,
tem um EP juntas que eu adoro, assim.
É lindo demais, né, e as tuas composições, né.
Essas duas que a gente tem nesse EP, eu e a Jéssica Berbê, o EP se chama A Rua Que Passou Por Nós. E essas duas são parcerias minha e dela, tanto letra quanto música. Assim. É uma felicidade, né? A Jéssica é maravilhosa, né? Agora tá na França.
Uma voz, né? Uma sensibilidade, assim. Lindo demais.
A rua que passou por nós se perdeu no caminho. Se atravessou e nos encheu de nós. Escuto a fala.
Vamos fazer um convite, né, para quem está nos ouvindo, esse dia 11, né, poder celebrar junto, né, viver essa alegria, né?
Isso.
falava pra gente.
Né? Isso aí, poder olhar para os momentos bons, para os momentos importantes. Saber que nem tudo é fácil, né? A gente tá sempre aí batalhando para conseguir as coisas, mas também saber que a gente tem alegrias. E que a gente pode separar um dia aí, um momento da semana, para ir brincar, para ir ouvir música, para ir conversar, perguntar coisas, para responder coisas, para pensar que 20 anos não são 20 dias, né? Que em 20 anos muita coisa foi construída e muita coisa dá frutos, não só para mim, mas para as pessoas que estão em volta de mim, assim, né? E aí a gente sorri, né? Sorri, se divertir, cantar, brincar.
Pois é, Tamires Duarte é uma das figuras, né? Uma das pessoas, uma das profissionais aí fundamental da cena atual, né? Para fazer as coisas acontecerem. A gente vai num show, tá tudo pronto, né? Mas é todo um processo, né? É. E é a Tamires, né? É claro, é essa observação, é todo um processo de observar quem é o show, quem vai chamar, e montagem de palco, nossa, tanta coisa, né?
E essa... E vamos fazer sozinha.
E essa profissional, né? Essa menina nerd, né? faz tão lindamente e respeitando sempre, né? Tendo a sua assinatura, mas respeitando aquele trabalho que tá lá, né? Então isso é muito, muito legal. E agora a gente vai aguardar, então, um novo álbum. Já ficou o convite, né? Para vir aqui. Uma satisfação, uma alegria conversar contigo, Tamires.
Muito obrigada, Marta, pelo convite. É uma alegria, é sempre uma satisfação vir aqui, né? Na FM Cultura, que está sempre de portas abertas para a gente divulgar os nossos trabalhos, para a gente falar do que a gente está fazendo, mas também do que a gente sonha em fazer. Então, eu fico muito feliz, te agradeço muito. E é isso, daqui a pouco vem aí as canções do álbum novo.
Já tem nome o álbum?
Tem. Eu gosto muito desse nome, o nome é Canto Porque Nós.
Não sei, tu quer falar mais alguma coisa? A gente não falou de muita coisa, né? nossa, os trabalhos, né, que tu realizou, mas a gente falou das Três Marias, né? Sexteto, Jazz, Tropicálice, de Alpargatas, Grupo UPA, As Gurias, Luana Pacheco, né?
Ah, tá, mas essas coisas são muito antigas, né?
É, mas assim, são muitos trabalhos, né?
Em
40 minutos a gente não vai passar 20 anos,
não.
Né? Por isso todo mundo lá, dia 11, e acompanhar, né, o trabalho da Tamires, né, nas redes, nos palcos aqui da cidade. Né?
Ah, acho que é isso. O meu Instagram é um canal que eu uso bastante. Acho que quem quiser me seguir lá, ficar sabendo. Eu tô sempre, na medida do possível, atualizando e compartilhando não só eventos e lançamentos, mas também visões de mundo, reflexões. Então é insta.mires, tudo com i, não é instamires, é instamires. E também arroba na Pedra Redonda, que é o coletivo que eu faço parte, coletivo multiartístico, que a gente está sempre movimentando aí a cena, tentando.
Agora com Lua Negra também, que tu já trabalhou em vários projetos.
Ah,
né?
É, tem mais isso, né, que a gente não falou, que tá uma, que é um pedaço importante que anda sendo da minha vida, que é o flamenco, né? Eu tô dançando flamenco desde a pandemia. Foi a Emily que me chamou, me ofereceu. Muito, muito maravilhosa ela, né? Emily Borghetti.
Sim.
E daí, depois disso, quando a Emily montou o Chula, ela parou de dar aula. E aí ela passou minha custódia pra Ana Medeiros. E daí, desde que eu tô com a Ana Medeiros, então eu tô também estudando violão flamenco.
Olha, que legal!
E já tô fazendo algumas coisas nessa área, mas ainda muito, muito no início, assim. Mas então é... Eu tô na direção do espetáculo desse ano, por exemplo, de fim de ano, da Ana Medeiros.
Ah, sim, outros das Sete Cidades e a Cidade.
Sete Cidades, eu e a Paola somos a trilha sonora. Nós compusemos e tocamos tudo, né? Eu, a Paola e a Ana, e o Wagner Lagerman operou tudo e mixou tudo. É muita coisa, né, Marta? Vamos marcar mais uns três programas.
Muito obrigada, então. Um beijo grande.
Eu que agradeço.
né? E sucesso sempre.
Obrigada.